Informação, brilhos e alto astral. Esse é o Conexão 102,9.
Muito bem, estamos de volta com o Conexão 102,9. Agora com a terça da... o quadro, a terça da Eva, né? Terça da Eva. Por aqui, ela, Eva. Boa tarde.
Boa tarde, Tony, que agora tá sendo o nosso Adão. Enquanto Suzy não volta, nós estamos com a dupla, Eva e Adão aqui, literalmente. Boa tarde, gente.
Qual o tema? Boa tarde, qual o tema do programa do quadro de hoje, Eva?
Bom, gente, como entramos no mês de agosto, né? Então tínhamos que começar o programa um pouco mais leve. Até porque o mês de agosto é o agosto lilás, é o agosto que a gente vem com uma temática complicada e que não deveríamos trazer, porque nós trazemos porque infelizmente ainda temos a violência contra a mulher, não é pouca.
Infelizmente.
Então nós vamos tratar nesse mês de agosto o tema mesmo de violência contra a mulher em todos os aspectos, seja da violência doméstica, seja da violência política, seja na violência no ambiente de trabalho. Então nós vamos levar esse mês de agosto, fechamos empreendedorismo no mês de julho e agora nós começamos o mês de agosto realmente no objetivo de conscientizar não só a mulher, que também precisa entender que ela não é a culpada, mas acho que além de tudo precisamos conscientizar homens, para que eles possam entender que as atitudes deles nos causam dores e nós não somos propriedade física de ninguém. Nós somos seres humanos independentes que precisamos e merecemos o nosso respeito. E vamos tratar sobre esse tema. Hoje tem alguém aqui conosco, a Claudiane, vulgo Preta. Ela já esteve comigo exatamente há 2 anos, né, Preta, em uma live falando sobre a violência doméstica. E pra mim não tinha uma pessoa melhor pra gente começar o mês de agosto do que ela. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite.
Eu que agradeço, muito feliz por você ter lembrado e ter feito esse convite. Pra mim foi uma honra.
Não, e ela pra mim realmente é um exemplo de superação, um exemplo. E ela sabe que é verdade. Ontem eu falei com ela, digo, Preto, eu tenho um carinho muito grande por você e é verdade. Porque ela soube transformar a dor em poesia, ela soube transformar a dor em algo muito bonito. Isso é, pra mim, é formidável. Segundo os dados do GU, Tony, uma em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. Então, imagine, a gente tá falando pelo menos de 17 milhões de mulheres que foram vítimas de violência no período de 2020 a 2021. Então, é muita gente. São 17 milhões de pessoas, de mulheres, que por N motivos... eu costumo dizer o seguinte, tem algumas mulheres que dizem, ah, não é comigo. Ah, a mulher que tá sofrendo violência e continua é abestalhada. Não, gente, não é. Existem vários aspectos, existe o aspecto financeiro, o aspecto psicológico, o amparo, que por muitas vezes nós não temos da sociedade, nós não temos da família, e principalmente quando ela se torna mãe, muita coisa modifica. Ela, por algumas vezes, não dá queixa do agressor, não é porque ela quer continuar com o agressor, é porque ela pensa no filho. Ela pensa no que o filho vai sentir a partir do momento que ela pode ser a causadora da prisão do pai. Mas a Evanícia tá falando isso com propriedade, eu tô. Eu tenho um porquê de estar falando, eu sei o porquê que eu tô falando isso. E infelizmente isso é uma realidade. Quando a gente vira mãe, normalmente a gente pensa primeiro nos filhos, depois da gente. E nós temos medo dessa culpa. E é justamente essa culpa que a gente quer tentar tirar um pouquinho do peso das costas de quem sofreu, de quem sofre, ou de alguém que conhece quem sofre a violência.
A gente sabe muito bem que a violência contra a mulher é um fenômeno muito antigo, né? Mas que esse quadro tem que ser mudado urgentemente. Infelizmente, os dados nos envergonham.
Muito.
Entendeu? O ano retrasado eu fiquei... tive conhecimento de um dado que quase 70% das mulheres que dão entrada de violência contra a mulher lá no, se não me engano, Loreta Valadares ou Loreta Rodrigues, em Salvador, são pessoas religiosas. Né? São mulheres religiosas.
Até porque você 70% acredita...
70% de todas as mulheres que deram entrada no, nesse instituto são mulheres ligadas à religião. E isso é mais vergonhoso para a gente ainda, para nós homens, entendeu? Porque é o seguinte, quando a mulher está ali tentando buscar um afeto, tentando buscar um acerto para a família, né, ela não é reconhecida.
Exatamente.
E ela é torturada, ela é massacrada. E vale lembrar que a violência não é só a violência física, né? É a opressão contra a mulher, né? É o desdém contra a capacidade cognitiva. Perfeito. Feminina, que às vezes tem certos homens que não valorizam suas esposas, suas companheiras, e aí ficam adjetivando-as. E isso é uma violência muito grave, que isso provoca problemas psicológicos, e a gente tem que acabar com isso. Vamos bater um papo hoje, né? Com a nossa querida
Preta. Ela gosta de ser chamada, né, de Preta, então. E é uma preta lindíssima. linda, um sorriso lindo.
E a gente vai conversar hoje sobre esse assunto que é pertinente, né? Vamos lá, Preta. O que é que você tem para dizer para a gente aí? Quais são as medidas a serem tomadas? O que é que estão fazendo aí para a gente começar a repudiar? Já repudiamos. Começar a diminuir, vamos falar drasticamente, esse quadro de violência contra a mulher.
Na verdade, tudo inicia com a educação, né? Acho que a educação, ela é a base de tudo, tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque as mulheres, ela... Quando você falou da religião, muitas mulheres, elas se prendem à religião para não denunciar, para não dizer o que ela tem que dizer. Às vezes, muitas mulheres confundem a religião com aquilo de que, não, Deus vai mudar ele. Ah, não, Deus vai fazer alguma coisa e vai ser diferente.
Vai
restaurar meu casamento. Ele vai, um dia ele vai parar de me bater, foi só hoje. Não, um dia ele vai melhorar. A maioria das mães de menino criam os filhos homens de uma forma diferente que cria uma mulher. Eu conheço pessoas que têm um casal e a menina, ela já segura mais. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Já o menino não. Deixa, é a namoradinha dele. Ele... Então ele já cresce naquela ideia de que aquela ali é a namoradinha dele hoje, no outro dia já é a namoradinha dele amanhã. E ele já se sente... Então assim, a educação acho que é a base, né? Que tem que ser bem melhorada, pra, tanto em casa quanto na escola, na rua. É o que tem que ser feito para poder dar uma melhorada, né?
Sim. Só para salientar aí, quando você falou que Deus vai melhorar ele. E é bom que as pessoas entendam que se Deus só me muda se eu quiser mudar.
Exatamente. Eu costumo dizer que Deus é educado. Ele só entra no coração que permite que ele entre.
Ele é democrático.
Ele é democrático.
Entendeu? Então,
tanto
é o seguinte,
que ele não deu o livre-arbítrio para quem é cristão, para quem acredita.
Se eu quiser mudar, exatamente, Deus vai me mudar. Mas se eu não quiser mudar...
Não tem quem faça.
Não vai adiantar. Existem alguns órgãos aqui na região, alguma associação que cuida dessa coisa de proteção às mulheres, Preta?
Existe, sim. Existem os órgãos que são responsáveis por isso, mas eu ainda acho...
É uma política pública que, infelizmente, não tem a atenção. Seja de qualquer governo, tá? Nós não estamos aqui para poder falar de governo A ou governo B. Por favor, não é isso. Mas é uma política pública que precisa ser mais efetiva, que precisa de mais rúbrica e que precisa de mais atenção. E eu também costumo dizer o seguinte, aí sim a gente entra no cunho político. Nós, mulheres, precisamos sair da inércia, precisamos adentrar, sim, nas questões de políticas públicas, seja de direita, seja de esquerda, para mim não importa. Isso eu ouvi de uma grande amiga, Marisa Reis, que normalmente nos escuta e também trabalha com mulheres vítimas de violência. Mari, ela me disse o seguinte, Eva, enquanto nós estivermos pessoas do bem fora da política, mais ela vai ficar bagunçada como nós estamos vendo hoje. Então, quanto mais mulheres nós estivermos fora da política, quanto mais mulheres forem manobras dos seus maridos, dos seus pais, para poder alcançar alguma coisa, e não venha mesmo dela aquela vontade de querer se engajar na política. Se a gente parar para analisar de maneira histórica, dados, fatos, pouquíssimas são as mulheres que ingressam na política porque elas querem. Então, como é que eu vou ter uma política mais efetiva para a mulher se nós temos poucas mulheres no legislativo, se nós temos poucas mulheres... Ilhéus mesmo, nós só temos duas mulheres na Câmara de Vereadores, isso depois de muitos anos. Então, precisamos nos movimentar em um todo. A Deanne de Ilhéus hoje, ela está realmente sendo muito efetiva, ela está trabalhando muito, e recentemente eu tive contato com uma promotora e eu entendi um lado também. As pessoas vão na Deanne, as pessoas vão na promotoria pública e acreditam que esses dois órgãos, eles vão resolver todo o problema. E infelizmente não vão. Eles só conseguem aplicar a parte jurídica da coisa. Mas a parte social, eu preciso que a prefeitura seja mais efetiva, eu preciso que o Estado seja mais efetivo, eu preciso que a União seja mais efetiva. Então, beleza, a gente fomenta assim que a mulher denuncie, que a mulher vá em busca. Mas a segurança da mulher no pós? A mulher, para sair da casa dela, ela vai para onde? Nós não temos isso. A mulher que chega na Deanne para prestar queixa, ela não tem uma alimentação. Se ela chegar lá com roupa rasgada e se ela chegar lá sem roupa, é toda uma burocracia, não da Deanne, mas do sistema da política pública que nós temos, para poder ser efetivo com essa mulher que está lá em uma situação de vulnerabilidade. Você foi agredida, violentada por uma pessoa que, em via de regra, deveria ser a pessoa que deveria estar te dando carinho, amor, protegendo. Então você já está rompendo o paradigma para você ainda chegar em um local que você precisava de todo um aparato do Estado e você não ter, fica mais difícil para ela permanecer na decisão de continuar com a queixa.
Com certeza. Isso que impede muitas de dar início a essa denúncia, porque ela fica pensando, e depois?
Exatamente.
E quando ela tenta e ela falha, entre aspas, né? Quando ela tenta e ela vê que ela não teve o que ela achou que fosse ter aquele abrigo, aí que ela não consegue tentar novamente.
Exatamente.
Muito bem, a gente vai ouvir uma música, né? Voltamos daqui a pouquinho com mais, né? Mais informações, né? Dando seguimento a essa conversa aqui na Terça da Eva. Uma conversa muito, muito pertinente, e esse assunto precisa, né, ser debatido exaustivamente. Não é isso, Eva? A gente precisa debater isso bastante.
Muito.
Vamos de Rita Lee?
Vamos de Rita Lee. Desculpa, ela é fera. Vamos dela.
3h40.
Conexão 102,9. Gabriela FM, conectando você com o mundo.
Muito bem, 3h43, estamos aqui no quadro A Terça da Eva, no Conexão 102,9, 3h43. Conexão 102,9. 3h44, agora estamos de volta aqui, né, com A Terça da Eva. Só para lembrar que Eva e Preta, violência psicológica, né, contra a mulher. Qualquer ação que cause prejuízo à saúde psicológica da mulher, né, constrangimento, né, humilhação, ridicularização, isolamento, né, perseguição, chantagem e controle, né. Tem aqueles caras que controlam a mulher, que a mulher só faz tudo o que ele quer, e quando não faz o que ele quer, ele fica irritado. Isso é violência contra a mulher. Né? Algum caso dessa natureza, como é que a mulher faz? Né? Ela quer se livrar disso? Que já, ela procura quem? Porque se procura a delegacia, como Eva acabou de falar, vai proceder ali os assuntos jurídicos, mas e aí? Ela vai para onde? Ela vai ficar aonde? Se realmente ela quer sair dessa situação de violência, de opressão, essa situação de humilhação. Preta, por favor.
Assim, como Eva falou, né? Se ela procura uma ajuda e ela não consegue, o que acontece é isso. O que ela faz? Ela não faz.
O ciclo permanece, ela não consegue sair daquele ciclo. Exatamente. De violência. Então, infelizmente. Realmente, é uma seara tão delicada, porque assim, as nossas ouvintes, possa ser que ela nunca tenha sofrido a violência em si. Mas uma mãe, uma avó, uma prima, alguém da família, de já certeza, sofreu isso. Já sofreu. Seja no trabalho, seja em casa, seja em alguma circunstância. Preta, eu sei que você sofreu violência, não é por isso que a gente... Não é à toa que você tá aqui conosco hoje. E eu queria saber de você, como é que foi romper esse medo do ciclo, se isso ainda lhe traz traumas, o que, se você também sentisse à vontade para compartilhar conosco de maneira muito sucinta, o que foi esse divisor de águas da Preta antes da violência sofrida, durante a violência sofrida, e a Preta de hoje que está aqui com essa barriguinha de 2 meses linda com a gente.
Então, romper esse medo foi muito difícil. Na verdade, assim, a gente não rompe de uma hora para outra. A gente não tá aqui e do nada a gente já esquece. Eu ainda tenho pesadelos, às vezes, tem muito tempo que isso aconteceu, mas ainda tenho pesadelo, às vezes. Já passei por situação de ter medo do meu marido, medo do meu pai. Do nada, assim, eu tava trabalhando, né? Eu sou transista. Antes eu trabalhava de casa em casa. Hoje eu tenho o local para me trabalhar. Eu não conseguia ficar sozinha com o cliente. Eu tinha que levar alguém, minha sobrinha, nem que fosse só para ficar ali comigo, para me sentir segura, entendeu? Então, assim, muito tempo. E eu não percebi que era por isso que eu me sentia tão insegura. Depois de muito tempo, esse ano agora, que eu comecei a perceber que eu passava muito mal na casa das pessoas. E era por conta da ansiedade, que eu sentia muita ansiedade, uma vontade de sair daquele lugar e voltar logo para minha casa. E eu percebi que trabalhando cá no meu estabelecimento, eu ficava mais segura. E eu comecei a me perguntar por que cá eu ficava assim tão bem e na casa da pessoa eu me sentia presa. Então, assim, isso eu fui trabalhando, né? Graças a Deus, o Senhor foi me ajudando e minha família também. E aos poucos eu fui me moldando, né? A gente tem que levantar a cabeça, eu tenho filhos. E a gente, o que me dá o ânimo para poder se levantar todos os dias para dizer, não, eu já vivi hoje, graças a Deus, muito obrigada, vou botar minha cabeça debaixo do travesseiro e vou dormir. Amanhã é um novo dia. E começar tudo de novo não é fácil, mas com a ajuda da minha família eu consegui. Conseguir romper isso aí e buscar ajuda, né?
Sim, o que é muito importante.
Muito importante.
Sozinho a gente não consegue, romper esse... Aí vem também, Tony, a importância da psicóloga em tudo isso.
Com certeza.
Sem sombra de dúvidas, nós teremos, inclusive, uma psicóloga ao longo desse mês de agosto conosco para tratar sobre esses traumas psicológicos, porque não é só o físico. A gente costuma dizer assim, bateu... Naquela hora passa.
É.
Mas existem outros traumas que persistem.
Com certeza.
É? E exatamente isso como você falou. Os traumas, os sonhos, os pesadelos. Às vezes a mulher ela fica com receio, com medo de se envolver emocionalmente com alguém de novo.
Isso.
Com medo daquela pessoa acabar fazendo a mesma coisa que o anterior. Que o, não vou nem dizer anterior, tá? Vamos mudar esse termo. Que o agressor
exatamente.
Teve com ela. Então... É difícil romper isso,
com certeza, porque assim, eu tenho cicatrizes de quando eu caí de bicicleta, quando eu tinha uns 10 anos atrás. Eu tenho cicatrizes de quando minha irmã me empurrou no banheiro e eu me machuquei. Eu olho, eu lembro, mas não dói. É a mesma coisa assim, eu olho para o que passou comigo, lembro, e não dói como doía antes, entendeu? Mas dói,
mas
entendeu?
Dói. De um jeito diferente,
de um jeito ou de outro.
Mas ainda é dor.
Então, assim, a gente não rompe aquela barreira, entendeu? A gente vai vivendo um dia após o outro. E o segredo é esse, viver. É você lembrar que, independente se você tem filho, se não tem, você tem que ter motivos para poder viver. Não vegetar, acordar e dormir, não. É você viver de verdade, entendeu?
Mas que também é um processo difícil.
Muito difícil. Muito difícil mesmo.
Eu acredito que realmente seja um romper de coisas diário. É você se superar
cada dia.
Todos os dias. Eu não vou usar o termo luta, porque eu acho que é um termo pesado a partir do momento que a pessoa já sofreu a violência e já vem com aquele peso nas costas. Então, eu costumo dizer que a mulher, ela tá cada dia passando por cima dela mesma, tentando se reconstruir, tentando recomeçar. Tem uma música que fala, né, Tony, que ainda haja amor para recomeçar. E eu acredito que a maioria das mulheres que passam por essa circunstância de violência, ela consegue encontrar amor para recomeçar. E esse amor não é um amor para com o outro, é um amor para com ela mesma.
Exatamente.
É quando ela olha para ela e diz, não, eu não tinha que receber aquilo, eu não merecia receber aquilo.
E essa sensação de culpa é muito real, é muito forte, fala muito alto. Essa sensação de que não tem outro culpado, sou eu, foi eu que permiti, foi eu que não fiz isso, eu que não fiz aquilo. Então, assim, eu vou ter que sofrer as minhas consequências, as consequências dos meus atos, entendeu? Então, essa sensação de culpa tem que ser a primeira coisa a ser arrancada, né? Porque tem que ser uma coisa arrancada à força, que vai doer. Mas quando você percebe, quando a pessoa que sofreu uma violência percebe que ela não foi a culpada, de que ela é a vítima, não foi ela que quis que acontecesse.
Sim.
Quando ela toma essa decisão de arrancar essa culpa dela, as coisas melhoram bastante.
Eu acho que o pior de tudo, Tony, antes da gente encerrar esse bloco, é quando a mulher, por via das vezes, por questão de vergonha, no momento em que ela sofre a violência doméstica, é muito difícil ela procurar alguém da própria família. Em via de regra, você vai procurar alguém da família do agressor. E aí a gente começa a entrar no ciclo do seguinte: a família do agressor não vai querer que o agressor seja preso. Vai dizer, não, calma, você tem filho, você tem aquilo, você tem isso. E a mulher já está em uma situação tão vulnerável que quando ela escuta que, seja ela em qualquer classe, porque claro que a grande maioria acontece em famílias de classe média baixa ou pobre, mas dentro da classe média e da classe média alta, inclusive do poder aquisitivo um pouco maior, acontece também, acontece muito. E aí que ela tem mais vergonha ainda. Porque as pessoas... Eu aconteceu uma circunstância, não vem o caso o nome da pessoa, que as polícias em um outro estado chegaram na casa, virou pra ela e disse assim, a senhora que reside nessa casa, quer um condomínio de alto padrão. Ela chegou a chamar a polícia para poder prestar queixa contra o ex-marido. Mas qual foi o erro dela? Não confiou na família dela. Ela confiou na família do ex-companheiro, que, óbvio, fez de tudo para que ela não registrasse a queixa e colocou a sementinha da discórdia. Olhe para seu filho e veja que seu filho pode odiar você porque você perdeu o pai dele.
Mas tem um detalhe, se criar os filhos num ambiente de violência...
É muito pior.
Aí você vai estar colocando em risco a saúde mental deles também.
Exatamente. Com certeza, Tony.
Tem uns números aqui, o ano passado a Bahia registrou aí um caso de violência contra a mulher a cada 2 dias, tá? O estado ocupa o 4º lugar no índice nacional de vítimas, de acordo com o levantamento da rede de observatório de segurança, responsável aí pela pesquisa. Os 3 com mais registros são São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Do total de registros aí do ano passado, a Bahia teve 66 feminicídios, 50 agressões e tentativas de feminicídios e 29 estupros. Outros 4 tipos de violência contra a mulher ainda foram denunciados, né? 55 homicídios e 13 tentativas de homicídios, 7 torturas, cárcere privados e sequestro, 6 agressões verbais e ameaças. Soma dos casos, né, de balas perdidas e os considerados como outros, né, 332 eventos de violência foram contabilizados, né? Isso são números altíssimos.
Muito, muito alto, muito. Para uma população que é predominantemente feminina.
Existe uma possibilidade de baixar drasticamente esses números? Alguma coisa está sendo feita para isso?
Não.
Um olhou pra cara do outro e assim.
O sorriso da desilusão, vou dizer assim.
Exatamente.
Isso é triste, Tony. Isso é muito triste. Nós precisamos fazer uma força-tarefa. O Estado precisa fazer
muito.
Uma
força-tarefa. Urgente. Urgentemente.
Essa diferença aí, quem tem que tirar é o Estado.
Exatamente.
Né? O Estado precisa fazer algo. Eu acho até penas mais severas. Tá.
Tony, eu não sei se só as penas mais severas, mas A parte de conscientização, eu acho que a gente pode falar que o Estado ele faz de maneira,
amiga,
muito efetiva.
Eu só pratico aquilo que eu não sou castigado. O nome é castigo. Se eu faço uma vez e não deu nada, eu continuo
fazendo.
Você
continua fazendo, é, concordo isso. Plenamente. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente certo? Isso. E eu acho... Eu não sei se... A gente fomentando exclusivamente a questão da denúncia, que tem que ser feita, tá, gente? Por favor, precisa sim. Mas é difícil, isso eu posso dizer com propriedade. É muito difícil você romper um paradigma. É muito difícil. O que eu tô fazendo aqui é fácil. O difícil é fazer o que Preta tá fazendo. Que além de ter rompido e romper diariamente com o paradigma dessa dor, desse medo, é compartilhar conosco o que aconteceu com ela. É a parte mais difícil, acredito eu. Porque para você estar falando para o público que nós temos da Gabriela, várias cidades que são abrangidas e que ainda depois a gente agora virou podcast, tá, gente? Então quem não estiver ouvindo a gente no momento e pode escutar depois lá no, podcast.
Deixa eu perguntar só uma coisa, a Preta. Preta, depois do acontecido, como é que você se sentiu?
Um lixo, sabe? Assim, não tem outra palavra. Inclusive, o poema, pode falar?
Aguenta ele um pouquinho. A gente vai encerrar com um poema de Preta.
A gente vai ouvir uma música da Júlia B, e a gente volta daqui a pouco. Beleza, 13h59. Júlia B, Too Bad. Dá vontade de falar no ar. 4 horas.
Pode falar no ar.
Beleza, estamos de volta aqui com... A gente tava batendo um papo aqui, lógico, eu, a Preta, a Eva, e descontraindo, né? Porque o assunto é um assunto muito, muito chato e pesado, né? Inadmissível, né? No tempo que estamos vivendo, e ainda tem que estar debatendo esse tipo de assunto. Em pleno século XXI, está debatendo a liberdade da mulher. Meu Deus! A partir do momento que você oprime, que você humilha, que você agride, você tá subtraindo a liberdade de uma pessoa. Né? E a gente, infelizmente, a gente está aqui na idade da pedra, estou me sentindo na idade da pedra. É aquela coisa que eu falei, né? For apresentar lá o namorado da minha filha, eu falei, ó, aqui a gente é nós somos todos unidos. Gostamos de todo mundo. Minha filha, eu nunca agredi minha filha, né? Nunca agredi minha filha. Então, trata ela direitinho, porque ela tem um pai e 23 tios. Mas tenho 23 irmãos mesmo. Entendeu? Então, vai de boa, não quer mais, ó.
Siga seu caminho,
isso é normal,
na paz.
Isso é normal, se ninguém é obrigado, perfeito, a ficar com ninguém sem gostar, entendeu? Deixa a minha magrelinha no cantinho dela aí, não maltrata não, porque a gente. Nós temos muita fé, né? Temos muita fé, e aí não maltrata meu bichinho não, deixa meu negocinho aí.
Ainda bem que o pessoal só tá ouvindo as nossas vozes, não estão vendo os gestos, tá? Preta, meu amor, qual conselho você daria para mulheres que estão nesse exato momento nos escutando, que estão sofrendo violência?
Então, nega, antes de eu falar do conselho, vou dizer uma coisa que eu lembrei aqui. Eu, pra me conformar, depois de tudo o que aconteceu, eu encontrei a pessoa numa rede social e eu procurei ele. Eu ainda mandei uma mensagem anônima e coloquei, lembra de tal data? Não. Aconteceu isso, isso e isso. Aí depois de muitos minutos, colocou uma interrogaçãozinha. Aí eu perguntei, você se arrepende? Porque assim, eu esperei um pedido de desculpa. Assim, eu achei que aquela desculpa fosse me sarar um pouco, sabe? E assim, eu esperei realmente que ele fosse estar arrependido, fosse falar, nossa, me perdoa, eu não sei o que aconteceu naquele dia, sabe, essas desculpinhas assim?
Sim.
Então eu esperei que pelo menos uma dessas assim fosse...
Aquela coisa que a gente quer ouvir, né?
Isso, eu achei que isso. E assim, eu me surpreendi, me decepcionei porque eu ouvi palavras horríveis. Eu fui xingada de todas as formas. Eu merecia. Ah, você quer de novo? Eu tenho pra você.
Uou.
Se você quiser, sabe? Então, assim, me doeu demais, demais, demais. Então, assim, foi aquela ferida que já tava... Eu tava tentando sarar, tava passando todo o curativo e ele saiu arrancando o curativo e machucando novamente. E, assim, o meu conselho pra elas são: não espere que o agressor mude. Perfeito. Não espere que ele vá se desculpar. E ainda que ele se desculpe, não ache que aquilo vá sarar, vai mudar e você vai esquecer e vai continuar vivendo aquilo, aceitar viver da mesma forma. Jamais. Porque uma pessoa que é capaz de agredir, como eu pensei, nossa, se ele não se arrependeu depois de tanto tempo, que eu achei assim que foi tempo suficiente para ele repensar, se ele não se arrependeu agora, ele não vai se arrepender nunca. Ele vai fazer tudo novamente. Então, não espere que o agressor se arrependa, te peça desculpa e ache que aquilo vai ser o suficiente para você viver novamente. Você tem que dar um basta, independente das consequências, independente da consequência. Porque a consequência maior é você ser feliz. O pior que pode acontecer é isso. E por mais que não tenha amparo da família, por mais que não tenha amparo da justiça, seja lá o amparo que você busque, você tem que lutar. Você tem que ter um motivo para viver, você tem que ter um motivo para sorrir, porque o melhor de Deus tem que acontecer na sua vida. E eu sei que pode acontecer porque, como a gente estava falando sobre o livre-arbítrio, né? Então, assim, Deus deu o livre-arbítrio para cada um. E não adianta você esperar que alguém faça algo por você, sendo que você mesmo tem que fazer. É difícil, muitas vezes parece ser impossível. Não tem como, eu não tenho mais solução. Parece que é impossível, mas sempre tem que ter um jeito. E você é responsável pela sua própria vida. Então você tem que lutar.
Perfeito. É, Tony, é aquela coisa que dá aquele engasguinho, sabe? A gente tenta falar e trava, porque eu conheço a história como um todo, e trava. A gente fica revoltado porque é tão difícil compreender quem tá ali é um ser humano,
gente. A semana passada, mãe e dois filhos foram resgatados do cativeiro após 17 anos vivendo, e os meninos, eu acho que ele com 19 e a menina com 21, já estava com problemas psicológicos, problemas mentais, e nunca tinha visto a luz do dia.
Nossa. Né?
Então, são casos horrendos que deixam sequelas para a vida inteira. E deixa a gente triste, porque a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas cometem esse tipo de atrocidades. E a gente sabe que a polícia tem feito muita coisa.
Sim, né?
Polícias têm trabalhado, a gente sabe disso. Né? E a gente até agradece, né, pelo fato de ter esse amparo, né? Porque se não fosse esse amparo jurídico e da polícia, que é um poder mais está ali presente, eu acho que estaria pior, viu? Eu fico muito emocionado de tá falando isso aqui. É chato, é ruim, porque a gente tem filhas, né? Nós temos irmãs, nós temos sobrinhas. E a gente vê que a sociedade, muitas vezes, a gente vê na sociedade pessoas que cometem esse tipo de coisa, e é muito, muito feio. Isso causa um problema sério nas pessoas, e a gente tem que combater com muita força esse tipo de violência contra a mulher.
Preta, você transformou a sua dor, como eu falei logo no início, em poesia. Então, para... Um pouquinho antes de nós encerrarmos, Tony, só fazendo um parêntese. Eu havia prometido, junto com a Claudiana, do Sebrae, que nós teríamos um workshop em empreendedorismo para elas. Já está liberado. É só procurar a gente.
Que legal.
Vai ser dia 10 de agosto, às 18h30, lá no auditório do Sebrae, no edifício Premier. Temos apenas 30 vagas. Então as vagas realmente são pouquinhas, tá quase acabando. Quem tiver interesse, fala tanto com no WhatsApp da Gabi, os meninos me passam o contato, ou pode falar comigo nas redes sociais, evani.cavalcante, que a gente também responde.
Muito bem.
Preta, meu amor, nos acalente com... Eu lembro que quando eu escutei, eu tava grávida quando eu fiz a live com ela, e eu não sabia, eu não tinha conhecimento da poesia. E quando ela foi falando, a lágrima foi caindo, eu falei... que eu vim entender o que é que tinha acontecido, e eu acho que aqui todo mundo vai entender. Então, você, mulher, que tá nos ouvindo, que é vítima de alguma forma, entenda, você não tá sozinha, a culpa não é sua, e tente romper esse paradigma. Esperamos que na próxima terça estejam conosco ouvindo mais um pouco sobre esse tema, não para que ele seja doloroso, mas que possa ajudar a muitas mulheres a sair dessa circunstância de não ter a sua dignidade como ser humano sendo respeitada.
Rita, exatamente.
Todo seu.
Obrigada. Todos os dias abro os olhos e me assusto com o que vejo. Que reflexo é esse diante do meu espelho? Um lixo irreciclável, um mal não consertável. É assim que um corpo se sente depois de ser usado. Contar essa história sendo só um narrador é fácil. Eu quero ouvir com você sendo o ator. A vítima que sofre, que é tão humilhada e por quem não entende às vezes é até julgada. Pois é fácil dizer que eu poderia gritar, bater, correr, fazer de tudo para não deixar. Se fosse a primeira vez, talvez fosse mais fácil. Mas quando isso se repete 3 vezes, é mais um fardo. Lembranças me corroem e forças vão embora. Não tenho forças para bater, pois onde dói é na memória. As lembranças vêm na hora. Lembro da primeira vez. Sem forças, mas gritei. Sem coragem, mas tentei. Mas dessa vez, o que mais me fragilizou não foi a força do braço. Foi o desgosto de me ver naquele quarto, apertado, trancado. Lembrando que há um tempo atrás foi desse mesmo jeito, me senti uma criancinha novamente em desespero, fragilizada, desrespeitada, ignorada, com os meus sonhos perdidos, sendo só mais uma abusada. Deus, me socorre, por favor, sara logo essa dor, limpa onde dói mais. Deus, sara logo essa dor, limpa, meu Senhor, limpa onde dói mais. Uma revolta cresce logo dentro do meu peito. E a vontade que tenho é de esquecer todo o respeito. Sair rasgando tudo, agir como um maluco, como alguém sem pena, sem dó desse mundo imundo. Mas por um momento eu paro. Tenho uma criança do meu lado. É minha filha querida, fruto de um amor passado. Então por isso eu paro. Num choro me disfarço. Me desmancho em prantos com um caso de um abuso não solucionado. Deus, me socorre, por favor. E sara logo essa dor, limpa onde dói mais.
Com você, Eva.
Eu vou falar mais o quê, Tony? Acho que todo mundo entendeu o que se passou com a Preta. Para tantas outras que estão passando na mesma situação.
E nós temos a satisfação de estar com a Preta aqui falando com a gente, né? Muitas mães e muitos pais não tiveram a mesma sorte. De ter suas filhas de volta, né?
E ela voltou para casa.
Exatamente. Ó, falamos aqui, terça da Eva. Pode fazer suas apresentações que o nosso horário.
O nosso horário. Gente, muito obrigada. Terça-feira que vem, com fé em Deus, estaremos aqui de novo. Um beijo para vocês. Fique com Deus. E vamos que vamos, que a semana tá só começando, né, não, Tony?
Só começando. Um abraço para você, Eva. Muito obrigado.
Preta, beijo, Tony. Obrigadão.
Beijo pra você.
Obrigada, Preta.
Obrigada,
muito
obrigada. Tá bom? Saúde pro seu bebezinho que tá vindo aí,
obrigada,
tá bom?
Obrigada.
Olha lá. 4h10, a gente volta daqui a pouco.